as inscrições para o Sisu. Candidatos têm até às 11h59 da noite, horário de Brasília, para se candidatar a uma vaga ou mudar a opção de curso.
Anunciadas 11 medidas de segurança para conter a violência nos presídios do Maranhão.
Inflação no país fecha 2013 dentro da meta estabelecida pelo governo federal.
Sexta-feira, 10 de janeiro de 2014.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil na EBC Serviços, eu, Roberto Camargo e Kátia Sartori.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo? Assista agora o nosso programa ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse www.ebcserviços.ebc.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Na reta final, para que estudantes façam a inscrição ou mudem a opção de curso no Sistema de Seleção Unificada Sisu, a Voz do Brasil recebe hoje, ao vivo, aqui no estúdio, o secretário de Educação Superior do Ministério da Educação, Paulo Speller.
Além de explicar o sistema, Paulo Speller vai tirar dúvidas sobre as inscrições que terminam hoje às 11h59 da noite, horário de Brasília. Boa noite, secretário.
Boa noite, Roberto. Boa noite, Kátia.
Secretário, a gente começa a nossa conversa com a participação de seguidores do Twitter da Voz do Brasil. Vamos ouvir.
Meu nome é Catarina Correia, eu sou estudante aqui em Brasília. Eu fiquei em 13º lugar de 12 vagas na minha primeira opção. E eu queria saber como que eu procedo, se eu espero a segunda chamada dessa primeira opção, ou se eu já me matriculo na minha segunda opção, para qual eu tenho nota suficiente para entrar.
Olha, Catarina, você está em Brasília e na segunda-feira nós vamos divulgar, dia 13, todos os resultados do Sisu. Como você bem sabe, o Sisu é um sistema dinâmico. Então, você está em 13º neste momento, ou estava há pouco. Daqui a pouco você pode estar em 14º ou em 9º. Quer dizer, há uma mudança dinâmica nesse processo que só vai concluir às 23h59. Então, o meu conselho é você aguardar o dia 13, segunda-feira pela manhã. Você vai ter o resultado final, todas as instruções serão dadas e você sendo contemplada com uma vaga, já na primeira chamada, você será instruída a fazer a sua matrícula na universidade para a qual você foi aceita.
Secretário, desde 2010 o Sisu tem democratizado o acesso ao ensino superior no Brasil. Como é que foi essa transição até agora?
Olha, Kátia, são 5 anos, né? São 5 anos de experiência. Nós começamos com poucas universidades, hoje já temos 115 instituições públicas, federais e estaduais de educação superior. Então, o que você vê, por um lado, é uma adesão maciça das universidades e de outras instituições, e nós estamos com a expectativa, com o enorme sucesso que temos nesta edição, de, a partir das próximas edições, de termos a totalidade das universidades federais, já temos quase todas. Os institutos federais já estão todos, muitas estaduais já aderiram, são 20 nesse momento. Então, isso significa que você, tranquilamente, da sua casa, do seu local de trabalho, pode fazer a sua inscrição sem nenhum custo e, com isso, você pode, ao longo do processo, fazer a escolha, mudar, como nós explicávamos para a Catarina. A cada momento, você tem novas opções, sem sair de casa, sem gastar nada.
Secretário, quando sai o resultado da primeira chamada do Sisu e o que os aprovados devem fazer?
Olha, Roberto, é um pouco como eu explicava para a Catarina. Na segunda-feira, pela manhã, nós vamos divulgar todos os resultados do Sisu e ali as instruções serão dadas. A ideia que se coloca ali no cronograma é exatamente que já no dia 17, aqueles contemplados com as vagas já façam as suas matrículas e assim, direcionado para o site, para o portal daquela universidade, ele terá toda a documentação, endereço, etc, etc, para fazer a sua matrícula.
Secretário, quem não consegue passar na primeira chamada tem uma segunda chance, ou seja, e vai haver também uma lista de espera? Como é que isso funciona?
Exatamente. Quem não passa, quem não está contemplado na primeira chamada, quer dizer, na primeira lista, ele vai aguardar, né? O cronograma já estipula isso. Ele terá uma segunda chamada, pode ser contemplado e ainda tem a chance da lista de espera. Então, o conselho é sempre, fiquem atentos, plugados no site, todas as informações, o cronograma está ali direitinho, dia a dia, horário a horário, e seguindo aquelas instruções, você vai saber exatamente o que fazer.
A gente falou na lista de espera, essa lista de espera, quem vai divulgar são as universidades. E os documentos que o estudante precisa para fazer a matrícula?
Também esses documentos serão todos elencados no site do SISU inicialmente e posteriormente no site da universidade onde ele deverá se dirigir para fazer a matrícula.
Já são mais de 2 milhões e 300 mil inscritos, superando os números do ano passado, que registrou 1 milhão e 900 mil. A que se deve, secretário, essa grande procura pelo SISU este ano?
Olha, Roberto, na verdade já são quase 2 milhões e meio nesse momento e ainda não encerramos.
Toda hora muda, né,
secretário? Muda toda hora, é dinâmico, como a gente dizia aqui. Então, quer dizer, por um lado, você tem 115 instituições, você tem milhares de cursos sendo ofertados, você tem instituições em todas as unidades da federação. Então, claro, a demanda é muito grande e tende a crescer cada vez mais.
Secretário de Educação Superior do Ministério da Educação, Paulo Speller, muito obrigada pela participação ao vivo aqui com a gente na Voz do Brasil.
Obrigado, Kátia. Obrigado, Roberto. Boa noite.
Obrigado, boa noite. Para conter uma onda de violência registrada no sistema penitenciário do Maranhão, 11 medidas de segurança foram anunciadas nesta quinta-feira pelo ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, e a governadora do Maranhão, Rosiana Sarney.
As medidas definidas pelo Ministério da Justiça em conjunto com o governo do estado têm o objetivo de diminuir a violência nas penitenciárias maranhenses. Alguns presos devem ser transferidos de penitenciárias estaduais para presídios federais de segurança máxima. Também vai haver transferência de presos para unidades prisionais que estão para ser inauguradas no Maranhão. O efetivo da Força Nacional no estado deve ser reforçado. Os policiais vão receber apoio, capacitação e atendimento. Os presos vão receber assistência médica. Serão implantados núcleos de atendimento aos presos e familiares. Vão ser propostas medidas para possibilitar procedimentos como depoimentos por videoconferência. Vão ser implantados mecanismos para propor alternativas penais e monitoramento eletrônico. Vai ser desenvolvido um plano para identificar associações criminosas que atuam em presídios e evitar o uso de celular pelos detentos, por exemplo. Um mutirão das defensorias públicas do Maranhão e da União vai avaliar a situação de cada preso para identificar, por exemplo, os detentos que têm direito à progressão da pena. Vai ser criado um comitê de gestão integrada, coordenado pela governadora do Maranhão, Rosiana Sarney, que vai ter também representantes do Legislativo e do Judiciário do Estado e de órgãos vinculados ao Ministério da Justiça, como Polícia Federal e Secretaria Nacional de Segurança Pública. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, disse que o apoio ao Maranhão é um esforço conjunto para resolver o problema de segurança no estado.
Nós temos tido ao longo dos tempos situações que têm exigido essa mesma presença do Ministério da Justiça em vários estados. E a partir daí, nós temos sempre dialogado com os governadores, respeitando a sua autonomia, fazendo propostas e fornecendo apoio no limite das nossas possibilidades. Já fizemos isto em vários estados, cito como exemplo Santa Catarina, já fizemos isso também no estado do Paraná, no estado de São Paulo, já fizemos isso no estado do Rio de Janeiro, no estado das Alagoas, e, portanto, essa é uma linha que o Ministério da Justiça segue, ou seja, de apoio às unidades federativas, sempre respeitando a autonomia, sempre respeitando os limites da nossa atuação e buscando somar esforços para que nós possamos, evidentemente, contribuir com a unidade federativa no equacionamento de problemas da área de segurança pública.
O Ministério da Justiça destinou 1 bilhão e 200 milhões de reais nos últimos 2 anos para a construção e reforma de presídios em 10 estados, inclusive o Maranhão, onde os investimentos passam de 7 milhões de reais. Existem atualmente 100 contratos para construção, ampliação e reforma de estabelecimentos prisionais em todo o país. As obras vão criar 47 mil vagas no sistema prisional. Existem ainda outros 48 contratos mais antigos em execução que devem criar outras 56 mil vagas. Reportagem Ricardo Carandina.
E nos próximos dias, cerca de 200 famílias de não-índios que moram na terra indígena Uaguajá, no noroeste do Maranhão, começam a ser notificadas pela Justiça Federal para deixarem o local.
A área foi reconhecida em 1992 como terra indígena de uso permanente dos Uaguajá.
Na cidade maranhense de São João do Caru, vizinha da terra Uaguajá, foi montada uma base do Exército para apoiar a operação de retirada dos não-índios.
O repórter Paulo La Salve esteve lá esta semana e conta que ações vão ser feitas pelo governo federal para auxiliar as famílias que vão deixar a área.
A terra indígena Auá Guajá tem 116 mil hectares de floresta amazônica, o equivalente a 116 mil campos de futebol, e é o habitat original dos índios Auá Guajá, que são nômades e vivem isolados na mata fechada. É o que explica o coordenador-geral de índios isolados e recém-contatados da FUNAI, Carlos Travassos.
O povo Auá Guajá teve seus primeiros contatos no final da década de 70, último contato na última década. Ainda permanecem dois grupos Auá Guajá isolados, uma terra caroa aqui ao sul da Auá, e a outra na terra Araribóia. E por ser um povo com essas características, caçador, coletor, que necessitam de um grande espaço para poder realizar suas atividades tradicionais, tem sofrido muito com a atividade madeireira, que tem aí devastado os seus territórios.
O mercado ilegal de madeira já desmatou, de acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, 34% da terra indígena nas últimas duas décadas. Segundo Antônio de Oliveira, chefe de serviço da FUNAI na Frente de Proteção ao Aguajá, os índios sofrem com o desmatamento.
Tem um impacto muito forte na sobrevivência do Aguajá, porque ao adentrar numa área dessa de mata, eles vêm entupindo cursos d'água para poderem passar os veículos, né? Evitando assim a piracema dos peixes. Derrubam árvores, importante fonte alimentar, que é o jatobá, e afugenta toda a caça que há na região, causando assim um grande impacto na sobrevivência dessa etnia.
O desmatamento da terra indígena levou a Justiça do Maranhão a decidir: todos os não índios devem sair da área, e determinar que o governo federal coloque em prática a decisão. Nove ministérios estão envolvidos. As pessoas começam a ser notificadas neste mês de janeiro. Elas podem levar os bens, mas as construções vão ser destruídas. São em torno de 200 famílias que moram na terra indígena Auá Guajá e sobrevivem no local por meio do plantio da mandioca. O problema é que os agricultores familiares vivem com títulos de posse que foram anulados pela Justiça do Maranhão. Isso significa que, assim que forem notificados, terão que deixar a terra indígena de forma voluntária em 40 dias. O INCRA vai comprar terras na região e também pode utilizar os assentamentos já existentes para reassentar as famílias. O governo também levará aos agricultores familiares um conjunto de políticas sociais, de acordo com Newton Tubino, coordenador-geral dos movimentos do campo da Secretaria-Geral da Presidência da República.
É importante, a partir do cadastramento, as famílias procurarem o INCRA, que vai estar na região, vai estar lá dentro da base da FUNAI, para fazer esse cadastramento. Não é só o cadastramento do INCRA, a gente vai incluir o pessoal do CAD Único, do MDS, para ver aqueles que se enquadram em Bolsa Família, Brasil Carinhoso. Há uma solicitação do juiz, e que também já estava no nosso planejamento, é trazer uma equipe do INSS, o próprio Ministério do Trabalho, a gente vai pedir para fazer o acompanhamento, para a gente encontrar, como a gente encontrou outros locais, trabalhadores que são funcionários em fazendas, mas que não têm carteira assinada ou que não têm a documentação regularizada. Então há um conjunto dos órgãos sociais do governo para fazer esse atendimento.
Também já está funcionando um Disque 100 no Maranhão para as pessoas esclarecerem dúvidas sobre a retirada dos não índios da terra indígena Auá Guajá. Reportagem Paulo La Sálvia.
E assim que forem notificadas, as famílias que devem deixar a terra indígena Auá Guajá, no Maranhão, vão ser cadastradas por uma equipe do INCRA.
Para se cadastrar, a família deve apresentar a notificação judicial e originais e cópias de documentos como carteira de identidade e certidões de casamento ou de nascimento.
A equipe de cadastro do INCRA vai ficar na base operacional do Exército em São João do Caru até fevereiro.
7h14 no horário brasileiro de verão.
O índice da inflação no país fechou o ano passado dentro da meta estabelecida pelo governo federal.
O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, usado para medir a inflação, fechou o ano de 2013 em 5,91%. O percentual está abaixo da meta estipulada pelo governo federal, de 6,5%. As informações foram divulgadas nesta sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Para o ministro da Fazenda em exercício, Diogo Oliveira, o resultado foi positivo.
O que é importante importante é que nós tivemos um índice dentro da meta, demonstrando que a inflação no Brasil está sob controle e que não há nenhum risco, nenhuma perspectiva futura de descontrole em termos de inflação. Isso que é mais importante para o país e para a população brasileira é nós termos a segurança de que estamos mantendo a inflação dentro dos patamares, dentro das metas.
O IBGE também divulgou nesta sexta o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, que calcula as variações de preços para famílias mais pobres, com rendimento entre 1 e 6 salários mínimos. O INPC fechou 2013 em 5,5%, abaixo do percentual de 2012, que foi de 6,2%. Reportagem Isabela Azevedo.
E hoje, na coluna Participe, onde a gente divulga iniciativas que abrem espaço para a contribuição cidadã, vamos saber sobre a determinação do Inmetro para fabricantes e importadores de mamadeiras não usarem mais o bisfenol A.
Isso porque a substância foi considerada cancerígena pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa.
E para evitar que bisfenol A seja usado em mamadeiras, o Inmetro faz uma consulta pública para revisar os produtos infantis.
Todo mundo pode enviar sugestões até o dia 2 de fevereiro.
Um produto usado para dar durabilidade e resistência a plásticos que compõem utensílios como mamadeiras, garrafas e vasilhas para uso culinário. O composto pode ser liberado quando o material, como uma vasilha ou uma madeira, por exemplo, passa por uma mudança de temperatura, como quando o alimento está quente, é aquecido no micro-ondas ou levado ao congelador. De acordo com a gerente do núcleo do Centro de Informação e Assistência Toxicológica do Distrito Federal, Sandra Márcia da Silva, no organismo, o bisfenol, além de ser cancerígeno, comporta-se como se fosse um hormônio feminino, podendo causar disfunções graves no metabolismo.
Isoladamente, ele causa desde irritações de mucosas, né? Irritações na mucosa respiratória, na mucosa gástrica, em pele, até sintomas mais graves, né? Como alterações hematológicas, alterações na frequência cardíaca, na pressão arterial.
Roberta Diniz é mãe de Luiz, de 5 anos, e Bruno, de 1 ano. Os dois usam mamadeiras pelo menos 2 vezes ao dia. A militar conta que já tinha ouvido falar sobre esses estudos, mas ainda não tinha prestado atenção se os utensílios que usam em casa estão entre os que podem expor a família a riscos de saúde.
Eu sabia que existia uma substância que fazia mal à saúde, que estava nos plásticos, nas vasilhas, né, que a gente usa na geladeira até para botar no micro-ondas. De um tempo para cá, a gente passou a não ferver mais as mamadeiras, a gente passou a esterilizar. Mas até onde eu sabia existia essa substância que fazia mal. Mas eu também nunca vi em supermercado ou na própria mamadeira algo que falasse sobre isso.
É possível se proteger e saber se o bisfenol A está presente nos utensílios. É preciso ler atentamente a embalagem para verificar a presença da substância, identificada também pela sigla BPA. Outra maneira é verificar, geralmente no fundo dos recipientes de plástico, o símbolo utilizado para a reciclagem. Um triângulo formado por 3 setas com um número no centro. O número 7 indica a presença do bisfenol A. O consumidor pode também ligar para o fabricante e pedir informações. Outras dicas para evitar a contaminação com substâncias tóxicas são trocar os recipientes, talheres e copos de plástico pelos feitos de vidro, aço inoxidável ou porcelana. Não aquecer alimentos em recipientes de plástico no micro-ondas. Não levar vasilhas plásticas ao congelador. Antes de aquecer ou resfriar vasilhas e recipientes, checar as informações da embalagem para saber se o material é adequado para o procedimento. E para garantir que mamadeiras e bicos estejam livres de ameaças tóxicas, o Inmetro, Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, está fazendo uma consulta pública para a revisão dos requisitos de avaliação da conformidade destes produtos infantis. Entre as novidades está a proibição do uso do bisfenol A na composição das mamadeiras, já que a substância foi considerada cancerígena pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. É o que explica a chefe da Divisão de Articulação Externa do Inmetro, Maria Aparecida Martinelli.
Nós regulamentamos brinquedos, carrinhos de bebê, berço, mamadeira, então é todo um conjunto de regulamentos visando a segurança infantil.
A consulta pública teve início em dezembro do ano passado e fica aberta até o dia 2 de fevereiro.
Para participar é muito fácil, bastante acessível, basta acessar o site do Inmetro, www.inmetro.com.br www.inmetro.gov.br, tem o ícone para consulta pública.
Após a publicação da portaria definitiva, fabricantes, importadores e comércio terão 12 meses para se adequar às novas regras. Reportagem Carolina Becker.
Na série de entrevistas com os ministros sobre os avanços e desafios do governo federal, vamos saber do ministro-chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, Marcelo Neri, o balanço da sua pasta, a secretaria responsável por assessorar a Presidência da República no planejamento e na formulação de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento do país.
Marcelo Neri explicou que a renda do trabalho do brasileiro tem auxiliado na redução da desigualdade e também no crescimento do país.
Na redução de desigualdade, 55% se deve à renda do trabalho e outros são transferências públicas, Bolsa Família, Previdência, enquanto no crescimento, 75% é renda do trabalho, ou seja, a maior parte, tanto do crescimento como da redução de desigualdade, vem da renda do trabalho, o que eu acho que é um indicador bom que indica a sustentabilidade, quer dizer, o verdadeiro herói desse crescimento com redução de desigualdade é o próprio brasileiro, que está trabalhando mais, está fazendo seu trabalho valer mais no mercado, e programas sociais também têm um impacto importante. Então, eu diria que o Brasil é um bom exemplo desse caminho do meio.
7h22 no horário brasileiro de verão.
A partir de fevereiro, os veículos que transportam turistas vão ter que ser identificados com um selo do Ministério do Turismo.
Antônio Veloso é proprietário de uma agência de turismo que atua há mais de 15 anos em Brasília. Na empresa dele, os veículos já estão identificados com o selo do Cadastro dos Prestadores de Serviços Turísticos, o Cadastur, do Ministério do Turismo. Medida que, para Antônio, traz segurança aos clientes.
O veículo cadastrado, ele vai passar por vistorias e tudo isso é só para o bem do usuário final. A gente precisa realmente de limites estabelecidos, regras claras, para que o consumidor final também possa ter segurança no transporte, que ele quer conhecer todo o país, que é maravilhoso, né?
Em todo o país, são quase 8 mil prestadores de serviço de transporte registrados no Cadastur. E a ideia é que esse número aumente ainda mais. Isso porque uma portaria do Ministério do Turismo definiu que até fevereiro, todo veículo utilizado para transporte de turistas deverá ser identificado com o selo do Cadastur. O secretário nacional de Políticas de Turismo, Vinícius Lumertz, explica qual é o objetivo da medida.
Nós esperamos que com isso aumente o número de regulares. E tem agora, então, advertência por escrito, multa, cancelamento da classificação, interdição do estabelecimento empresarial, empreendimento ou equipamento e cancelamento do cadastro, podendo ter multas de 350 a 1 milhão de reais. Por quê? Porque se quer proteger o turista e se quer proteger o serviço, para que quem esteja fazendo tudo certo não tenha uma competição paralela que prejudique o segmento e prejudique o turista.
Além do selo, a portaria ministerial também definiu regras para o deslocamento dos veículos de turismo. Vans e carros só podem transportar turistas dentro do estado que o serviço foi contratado. Já os ônibus e os micro-ônibus podem operar em viagens internacionais e interestaduais. Mais informações em www.cadastur.turismo.gov.br. Reportagem Carolina Becker.
A partir de hoje está suspensa a venda de tintas para a tatuagem da marca Supreme, fabricada em São Paulo.
A portaria da Anvisa, que determina a suspensão da fabricação, comercialização, distribuição e uso das tintas, foi publicada no Diário Oficial de hoje.
E também exige a apreensão e inutilização das tintas.
A marca foi suspensa por não possuir registro nem autorização de funcionamento da Anvisa.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Terminam hoje as inscrições para o Sisu. Estudantes têm até às 11h59 da noite, horário de Brasília, para se candidatar a uma vaga ou mudar a opção de curso.
Anunciadas 11 medidas de segurança para conter a violência nos presídios do Maranhão.
Esse foi o Noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Nós voltamos na segunda-feira. Uma boa noite e um bom fim de semana.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, bom fim de semana e até segunda.